É passageiros do comboio suburbano, que a burguesia tem o Expresso da Meia-Noite, a classe trabalhadora em Portugal tem um comboio suburbano. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, no YouTube e também em todos os agregadores de podcast. Caso queiram nos contactar com dúvidas, sugestões, reclamações ou qualquer coisa do tipo, tem as nossas redes sociais, também tem nosso e-mail, comboiosuburbanopodcast@gmail.com. Aqueles que nos estiverem ouvindo através do YouTube, pedimos para que contribuem na nossa divulgação, deem like e subscrevam o canal. Ajuda tanto para receber as informações de quando nossos episódios saírem, também para trabalharmos com os tais algoritmos do YouTube. Bom, somos uma mídia autônoma independente, precisamos da sua contribuição, da sua divulgação, do seu apoio, para que continuemos existindo e para que nossos debates, nossas posições cheguem ao número maior de pessoas. Para já então dar início ao nosso debate, temos novamente uma convidada especial, já vai se apresentar. O tema de hoje são as vacinas em Portugal, a vacinação contra o vírus do Covid-19 em Portugal. No início, quando, enfim, foram adquiridas as vacinas, começou a ter a perspectiva de vacinação, havia uma certa previsão, havia uma expectativa de que as coisas aconteceriam de uma forma. Parece que o bom e velho capitalismo, bom, entre aspas, imperialismo, colocou então suas manguinhas de fora, está atuando e a coisa não está correndo a contente, não está ocorrendo da forma que deveria. Portanto, para fazer um debate, então colocar o dedo na ferida e problematizar, que é o que a gente costuma fazer aqui nos nossos debates, trouxemos então a Tatiana Moutinho. Ela, então, como eu disse, já vai se apresentar. Antes que ela se apresente, eu vou deixar, então, para que a gente possa fluir melhor, então, nossa conversa. Ela já vai, então, responder a primeira pergunta que eu vou deixar, então. Normalmente, a criação de vacina, quanto tempo demora? Tatiana, muito bem-vinda, fique à vontade.
Ok, boa tarde a todos, obrigada pelo convite para estar aqui. Espero que corra bem, espero conseguir responder às vossas perguntas de forma, pelo menos não atabalhoada e que, pronto, com algum interesse para o debate. Foi-me pedido que me apresentasse. Ora bem, eu sou licenciada em Bioquímica e durante 20 anos fiz investigação científica, não no, na área das vacinas, numa área diferente, na área da divisão celular, mas evidentemente, pronto, dado o meu passado académico, não sendo uma perita, creio que algum conhecimento tenho, acima do, pelo menos, do mais comum. Mas fica já feita a referência que não sou propriamente uma perita em vacinas. Mais recentemente, ou melhor, ao fim de 20 anos, acabei por abandonar esse mundo da investigação científica e estou há 3 anos, esta parte, mais ou menos, sensivelmente, a trabalhar para uma fundação política europeia. Por isso, espero que me perdoem, apesar de eu não ter e lutar por não ter uma visão primeiro mundista das coisas e dos problemas, não deixo de ter um enfoque particular na questão das vacinas e do que está a acontecer ao nível da União Europeia. Vou tentar não ser, não me dedicar exclusivamente a isso, às questões mais europeias, mas seguramente por aí posso ter mais informação a dar. Ora bem, quanto à pergunta que me fizeste, quanto tempo demora a criação de uma vacina? Bem, vamos lá ver. O primeiro mundo criou a sua primeira vacina, no caso foi contra a varíola, no final do século XVIII. Portanto, essencialmente, um senhor chamado Jenner percebeu que a variante bovina da varíola, que não era prejudicial aos humanos, e era eficaz para que o organismo humano conseguisse desenvolver defesas contra a variante, uma das variantes humanas do vírus da varíola e que provocava doença grave. Acontece que relatos de inoculação de pessoas com uma variante da varíola humana, mas menos agressiva, como estratégia daquilo que atualmente chamamos de vacinação, no fundo era, esta foi as primeiras estratégias de vacinação. Isto já era feito na Índia, na África, na China, muito antes desta prática ter sido descoberta na Europa. Pelo que eu li, no caso da China, por exemplo, estes relatos remontarão ao século X. portanto, 8 séculos antes, isto já era feito. Portanto, isto para dizer que à escala temporal humana, a criação da primeira vacina demorou imenso tempo, não é? Agora, é certo que daí para a frente, e à medida que o conhecimento científico tem avançado, tem-se tornado mais rápida a criação de novas vacinas. E o exemplo mais fulgurante disto é, de facto, tem sido, de facto, o desenvolvimento das vacinas contra a Covid-19. É que, para termos uma vacina, temos de ter um agente causador da doença e esse agente identificado. No caso da Covid-19, o vírus responsável pela vacina, o tal o novo coronavírus ou o SARS-CoV-2, foi identificado no final de 2019, em dezembro, e um mês depois o genoma do vírus já estava sequenciado, também não é propriamente um grande acontecimento tecnológico, porque os vírus têm genomas pequenos e a sequenciação é uma tecnologia que já está muito desenvolvida. Bem, mas isto para dizer que apenas 6 meses depois do vírus identificado e conhecido o seu código genético, em junho de 2020, a China aprovava a sua primeira vacina contra a Covid, uma vacina chamada CanSino. E em agosto tínhamos a Rússia a avançar com a Sputnik V para uso de emergência. E em dezembro o Reino Unido aprovava temporariamente a vacina da Pfizer. Portanto, é claro que apesar neste contexto e de facto está a ser extremamente rápido o processo todo, mas isto pode ser assim porque há aqui vários fatores, não é? Por exemplo, apesar da SARS-CoV-2 ser um vírus novo, já havia conhecimento e estudo de outros vírus da mesma família, não é? Outros coronavírus, como os responsáveis pela SARS e pela MERS. Também convém ter presente que o conhecimento que se vai adquirindo no desenvolvimento de vacinas é cumulativo, não é? E em grande parte pode ser transferido para o desenvolvimento de novas vacinas contra novos agentes causadores de doença. Pronto, e finalmente, dada a emergência sanitária provocada pela pandemia, etapas que normalmente demoram bastante tempo, como os ensaios clínicos de grande escala, foram encurtados, mas isto também já tinha acontecido outras vezes, por exemplo, quando os surtos de ébola em África, em 2014, 2016. Dito tudo isto, acho que não deixa de ser espantoso que pouco mais de um ano, ou melhor, pouco mais de 6 meses após a identificação da doença, e agora já um ano depois da identificação da doença, existem várias promissoras e até diferentes entre si vacinas contra a Covid-19. Eu espero ter respondido à pergunta.
Sim, sim, respondeu, Tatiana, obrigado. Continuar contigo então, já que a gente tem mais questões técnicas, né, para a gente tratar, a pergunta agora é se quando a vacina ela é inventada, quando ela está pronta e ela está sendo produzida, bom, do pouco que a gente pode acompanhar do noticiário tem a questão da matéria-prima, né, do material para ser feita a vacina, né, tem todo um processo de produção, como qualquer produto, como qualquer mercadoria que tem seu grau de complexidade, ainda mais ligada à questão da saúde humana. Mas quando ela está inventada, existe alguma razão para ela demorar, quando ela já está pronta, aprovada, tudo, né, nesse sentido, né? Se tem alguma razão específica, posso apontar nesse lado mais técnico, para que a sua distribuição, a aplicação, seja massificada, por favor.
Ora bem, essa questão é uma questão que me parece muito pertinente e relevante, e eu acho que as razões para a demora das vacinas poderem tornar-se massificadas não são razões técnicas. Passo a explicar. Portanto, ultimamente, né, nestas últimas semanas, temos vindo a serem apontadas na comunicação social mainstream, razões para a demora na massificação da distribuição das vacinas. A saber, por um lado, uma pretensa falta de capacidade de produção e, por outro lado, falta de capacidade de distribuição. Acho que este propósito, por exemplo, a Ministra da Saúde ainda esta semana, acho que no contexto de uma reunião lá da Presidência Portuguesa da União Europeia, referia-se a estes dois aspectos como sendo os aspectos impeditivos de podermos ter mais vacinas disponíveis. Eu não sou nada convencida disto e já vou explicar porquê. Bem, Portanto, por exemplo, começando pela questão da distribuição, eu vou referir a título de exemplo, não é? Um exemplo recente, que me pareceu gritante. Portanto, duas das vacinas que estão a ser produzidas e algumas já estão autorizadas são as chamadas vacinas de RNA. E falou-se muito que isto colocaria um desafio na questão da distribuição. Isto porquê? Porque, primeiro, estas vacinas de RNA são as primeiras vacinas de RNA que foram criadas. É uma tecnologia, vá, por assim dizer, nova. E o RNA é uma molécula, é um ácido nucleico, é uma molécula altamente instável e requer armazenamento a temperaturas extremamente baixas, na ordem dos menos 80, menos 70 graus. Portanto, com o aparecimento destas vacinas, fomos logo bombardeá-los com peritos que nos vieram falar das questões da indústria do frio, das cadeias de frio, que não estariam preparadas, que seriam insuficientes para a distribuição destas vacinas, mas a verdade é que, e até à data, com milhões de doses destas vacinas a serem produzidas e distribuídas, não existe, tanto quanto eu sei, registro de escassez deste tipo de vacina em particular, por causa de uma incapacidade técnica da distribuição. Este é o primeiro argumento que me parece falacioso. O segundo tem a ver com a capacidade de produção, não é? Se existirá capacidade de produção instalada. Bem, a nível mundial, e só assim de entrada, há um estudo, um inquérito levado a cabo por uma coisa chamada Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, que é uma insuspeita parceria global entre organizações públicas, privadas, filantrópicas e da sociedade civil. E eles fizeram este inquérito em conjunto com a Fundação Bill e Melinda Gates, a Clinton Health Access Initiative e outras instituições insuspeitas. E chegaram à conclusão, este estudo foi feito em maio, junho de 2020, e chegaram à conclusão que àquela data havia 113 fabricantes de vacinas a nível mundial que tinham capacidade para produzir até 4 mil milhões de doses. E mais, chegaram à conclusão que só apenas, se pegarmos em alguns dos chamados países em desenvolvimento, nomeadamente Índia, Brasil, Vietnã e Indonésia, se pegássemos só nesses, estes quatro países teriam capacidade de produção mais do que suficiente para responder às necessidades à escala planetária. Isto a nível mundial. Mas se nos focarmos, se fizermos a mesma pergunta ao nível europeu, da União Europeia, eu penso que sim, seguramente que a União Europeia terá capacidade instalada para produzir as vacinas de que necessita e até mais do que isso. E mais do que aquilo que está a ser usado. Portanto, eu creio que seria no mínimo bizarro que ao fim de décadas, com tanto dinheiro investido em investigação e desenvolvimento, com as últimas comissões europeias a encherem a boca com o conceito de inovação, que grosso modo não é mais do que um instrumento para canalizar dinheiros públicos para empresas privadas, através daquele regime tão caro à ordem neoliberal que são as parcerias público-privado. Já agora não há ter sido um acaso do destino que na última comissão, não é, de 2014 a 2019, o comissário para a investigação, inovação e ciência tenha sido precisamente o Carlos Moedas, cuja escola passa pelo mundo da banca e da finança. Bem, mas dizia eu, seria no mínimo bizarro que na União Europeia não houvesse capacidade ao nível da indústria química e farmacêutica para produzir as vacinas. E ainda que tal pudesse exigir algum nível de reconversão, o que também já não era uma novidade nestes tempos da pandemia, né? Foi precisamente o que verificámos logo no início, né? Quando fomos confrontados com a escassez dos materiais de proteção individual, as máscaras, as luvas e por aí fora. Portanto, parece-me que capacidade de produção e distribuição não só existem como se poderia arranjar. Onde eu creio que batemos de frente é com a forma como a economia globalizada foi e está organizada em termos de cadeias de produção e de valor. Não sei se leram uma entrevista Acho que foi esta semana. É recente. Do atual reitor da Universidade de Coimbra. Acho que foi ao Diário de Notícias. Um doutorado em farmácia com investigação feita e publicada em desenvolvimento de medicamentos. E o título da entrevista era somente este. Portugal devia ter fábrica de produção de vacinas, que é coisa que se faz em 6 meses. E aqui creio que o perito é ele e não sou seguramente ele. Portanto, pronto. Dito isto, não é só, não creio que seja só aqui que se encontra o impedimento para a massificação das vacinas, não é? Nesta ordem global de comércio estabelecida, não é? A Organização Mundial do Comércio não dorme em serviço e nos idos anos 90 estabeleceu o acordo, o tratado que é conhecido como Tratado de TRIPS, em português, o acordo sobre os aspectos de propriedade intelectual relacionados com o comércio. Acordo este que foi parido e forçado pelos Estados Unidos, com o apoio da União Europeia, do Japão e de mais uma mão cheia de países ditos desenvolvidos. Bem, essencialmente o que este acordo estabelece é que os direitos de propriedade intelectual e as patentes ficam nas mãos das multinacionais e do interesse privado, com a consequência óbvia, não é? O sacrifício do bem e interesse público em nome do interesse privado. E aqui reside muito do problema, não é? O descalabro que este acordo representa para os povos, sobretudo os menos ricos, já se tornou evidente por diversas vezes, no que diz respeito a patentes e a propriedade intelectual sobre vacinas, tratamentos, medicamentos. O mais escandaloso terá sido, porventura, o caso dos medicamentos para o tratamento e combate à SIDA, em África, e que obrigou a Organização Mundial de Comércio, em 2001, a uma declaração interpretativa, é a famosa declaração de Doha, segundo a qual o acordo de TRIPS não deverá ser impeditivo no que diz respeito a medicamentos e tratamentos essenciais. Pronto, lá está, acho que a declaração vale o que vale, ou seja, vale pouco ou nada, mas na altura permitiu que os retrovirais para tratamento e combate à SIDA tornassem mais acessíveis aos países mais. Pronto, vamos já calar, mas queria só referir que desde o final de 2020 a Índia e a África do Sul, em conjunto com outros países, têm-se batido no seio da Organização Mundial de Comércio por uma suspensão deste acordo TRIPS. Ora bem, na reunião da Organização Mundial do Comércio desta semana, em que este assunto foi debatido, foram precisamente os Estados Unidos da América e a União Europeia quem mais se opôs a esta proposta. Esta proposta vai voltar a ser discutida para a semana no chamado Conselho TRIPS, portanto creio que vai haver novidades e que vai ser interessante seguir estas negociações, chamemos-lhe assim. Já agora, um pormenor interessante relativamente a este debate, negociações. Um dos 5 negociadores-chave da União Europeia é um senhor sueco chamado Richard Bergström, tiver a pronunciar bem, e que é, nem mais nem menos, o antigo presidente da Federação Europeia das Indústrias e Associações Farmacêuticas, que é só o maior lobista das farmacêuticas nos corredores de Bruxelas. E pronto, é mais por aqui que eu vejo os impedimentos a uma massificação das vacinas, são meramente económicos e políticos e não necessariamente técnicos ou tecnológicos, é a minha opinião.
Obrigado, Tatiana, muito esclarecedor, e aí a gente consegue ver como que a divisão internacional do trabalho está presente em questões onde muito flagrantemente a questão da vida de milhões de pessoas está em jogo, né? É impressionante como que os interesses comerciais, o interesse da classe burguesa e do imperialismo sempre estão em primeiro lugar, depois da vida da classe trabalhadora. Bom, Tatiana, desculpa o abuso nosso, mas o nosso o restante do nosso time titular já vai intervir, mas como a gente, né, tá, é uma questão assim muito técnica, a gente não quer nunca ser leviano e emitir opinião sem ter um panorama mais aprofundado da questão técnica, e você já está fazendo isso muito bem, então, para que a gente possa fluir melhor nosso debate, para quem está ouvindo ter as conclusões mais bem esclarecidas. Outra pergunta, bom, principalmente, assim, que uma gente que grita mais alto no Brasil, tanto que eu ouço daqui, que brinca muito, fala em vacina, né? Não vou tomar vacina, né? Misturando vacina com China, porque não pode confiar numa vacina chinesa, aquela brincadeira que a Sputnik, para tomar, que a vacina russa tem que tomar com uma dose de vodka junto, enfim, aquelas piadas, aquelas anedotas que, na verdade, carregam um papel, a xenofobia, e um papel também ideológico. Porque, por exemplo, a vacina dos Estados Unidos, imagino que o povo estadunidense não é o povo mais saudável do mundo, não é o povo que tem hábitos de saúde, até onde eu sei, mais, principalmente de alimentação, mais, enfim, mais saudáveis, né? Mas mesmo assim, há um senso comum que coloca essa questão, vou repetir, que eu, aí, na minha opinião, é xenofóbica, é um estereótipo preconceituoso, e também que cumpre um papel político, né? De enfim, né? Nesse jogo entre a disputa comercial da venda das vacinas, esse tipo de anedota, entre aspas, acaba cumprindo um papel para além da mera xenofobia, do mero ataque a outros povos, né? Sobre, então, os países que até agora desenvolveram vacinas, o que você poderia dizer a respeito de confiabilidade, de garantia de resultado, né? A gente não tem tanta informação de como que isso está a correr em outros países também. A questão dos efeitos adversos que muita gente também fala e coloca, que, enfim, que as vacinas não são confiáveis. O que que a gente hoje, já que em muitos lugares do mundo já está tendo vacinação, o que que já dá para dizer a respeito de confiabilidade das vacinas, novamente essa relação entre as potências em cima da questão da vacina? Por favor, Tatiana.
Pronto, eu quero, talvez haja aqui várias perguntas numa só. Eu espero, se eu tiver chegado ao fim, não tiver de alguma forma respondido ao que estavas a perguntar, por favor, insisto. Ora bem, é assim, estão atualmente, ao dia de hoje, estão, há 71 vacinas em ensaios clínicos em humanos, e o ensaio clínico vai desde uma fase primeira, não é, de testagem, de dosagem e segurança, e depois passa por mais outras três fases, até poder vir a ser inicialmente autorizada e finalmente aprovada. É preciso termos em mente que para muitas destas vacinas, apesar de já haver ensaios clínicos, não é, de fase 3, ou seja, os ensaios clínicos de grande escala de testagem da eficácia, os maiores ensaios clínicos estão a ser feitos precisamente agora, quando as populações começarem a receber as vacinas em massa, não é? Portanto, ainda que haja inicialmente, não é, as vacinas são aprovadas, existem 95% de eficácia, outras têm 80%, outras têm, e isto, à medida que a amostragem, o universo for maior, estes níveis de eficácia poderão subir ou descer, pronto, poderão variar. Mas há aqui duas questões que são distintas, não é? Uma é a eficácia, e evidentemente as vacinas pretendem-se, não é, o mais eficaz possível, e os níveis de eficácia para diferentes vacinas da Covid são valores de eficácia extremamente elevados. Pois há a questão da segurança. Eu creio que nenhuma farmacêutica, e as farmacêuticas têm todo o interesse, né, no fabrico de vacinas eficazes, nenhuma farmacêutica terá grande interesse em produzir e distribuir uma vacina que não seja segura, não é? Evidente, por razões óbvias, não é? Que eles vão querer é vender muitas vacinas e, de preferência, vendê-las caras. Portanto, esta questão de se pôr em causa a segurança das vacinas é um pouco, creio que os testes que têm sido feitos e os estudos que vão sendo publicados são tão fidedignos quanto é possível neste curto espaço de tempo tê-los, e não há razões para se duvidar daquilo que está a ser apresentado. As razões são um pouco como tu dizias, não é? Sentimentos de xenofobia, interesses comerciais, interesses geopolíticos, é um bocadinho a história do costume, não é? Não, eu não vejo razão nenhuma de ordem técnica, não é? Para a vacina, a Sputnik V, ser uma vacina mais perigosa do que outras vacinas que são adenovirais. Adenovirais, quer dizer, a vacina, pronto, há várias vacinas adenovirais em cima da mesa, há a russa, a da AstraZeneca, portanto, não vir com este tipo de um pouco de chantagenzinha sobre a opinião pública é muito mais do foro político e comercial do que propriamente do foro da saúde. É assim que eu vejo a questão. Não tenho confiança, tenho tanta confiança nos cientistas russos, como nos americanos, como nos chineses, como nos cubanos. É um pouco isso. Não sei se respondi à tua pergunta.
Sim, Tatiana, respondeu sim. Então vamos começar a colocar os demais camaradas na roda, na nossa conversa. Em cima disso aí que a Tatiana falou, então eu vou pedir primeiro então para o Vilela tecer alguns comentários sobre essa questão dessa narrativa que coloca em xeque o desenvolvimento tecnológico das vacinas de determinados países em detrimento a outros.
Bom, saudações do confinamento, como sempre. Agradecer à Tatiana ter aceito o nosso convite e agradecer também a informação toda que nos deu e que realmente foi muito rica e que nos permite compreender, em termos técnicos, uma coisa que já suspeitávamos em conversas entre nós sobre o modo como estava a ser levado a cabo, não é, e organizado este processo de criação e de colocar em circulação do coronavírus. De facto, nós já há algum tempo tínhamos em conversas entre nós, e convém salientar que nem eu, nem o Lucas, nem o Saúl somos pessoas da área da virologia, da medicina, das áreas que poderiam permitir-nos, do ponto de vista técnico, entender estas questões, mas já há muito tempo, com base no conhecimento que temos de política, no conhecimento que temos de economia marxista, etc., que nos parecia muito, muito pouco crível toda a explicação que nos ia sendo dada em relação a todas estas questões. Parecia-nos muito pouco crível que houvesse, como a Tatiana começou por dizer, um problema técnico na produção e na distribuição das vacinas, quer dizer, uma sociedade que atingiu o grau de desenvolvimento industrial e tecnológico da nossa, ter dificuldades em produzir maciçamente vacinas e em distribuir maciçamente vacinas por causa de cadeias de frio. Isto poderia até ser verdade, mas não soava nem pouco mais ou menos verosímil, e aqui está a prova de que, de facto, não é verosímil, até com os tais estudos que a Tatiana foi referindo. E depois a segunda questão, que é esta clara tentativa de fazer crer que as vacinas de determinados países, logo por coincidência países com os quais o Bloco Ocidental não tem particularmente boas relações, são vacinas que oferecem, enfim, dúvidas em relação à sua fiabilidade, que oferecem dúvidas em relação à sua segurança, etc., etc. E, portanto, também nos parecia que era demasiada coincidência que, subitamente, todas as vacinas boas estivessem a ser fabricadas nos Estados Unidos ou na Europa e, por uma coincidência diabólica, todas as vacinas más estivessem a ser fabricadas na China, em Cuba e na Rússia. Portanto, era preciso muito para, de repente, nós sermos os grandes produtores de boas vacinas e os inimigos geopolíticos dos nossos governos serem os produtores de más vacinas. E, portanto, como estamos a ver, mais uma vez, a explicação não é de todo uma explicação técnica, embora nos tentem vender essa tese, a explicação é política. política. Portanto, aquilo que nós estamos a ter neste momento é, de facto, uma situação absolutamente escabrosa. Nós não tínhamos uma pandemia desta dimensão há 60 e tal anos, desde a gripe espanhola. Diante desta situação, as farmacêuticas e os burgueses detentores de empresas farmacêuticas tiveram uma reação típica de um burguês, que foi esfregar as mãos de contentamento e pensar quanto dinheiro é que nós vamos conseguir fazer à custa do risco das pessoas morrerem com coronavírus. Não é? Foi imediatamente essa a sua forma de raciocinar. E, por outro lado, os governos tiveram também a atitude que seria de esperar desses mesmos governos, que foi vergar-se absolutamente diante dos interesses dessas mesmas companhias farmacêuticas, aceitando as regras que essas companhias farmacêuticas querem em termos de preços, em termos de distribuição, de modo que essas empresas possam, enfim, majorar até ao máximo o lucro que vão conseguir arrancar desta situação de calamidade mundial. E, portanto, aquilo que nós temos é, nada mais nada menos, como o Lucas também dizia, o capitalismo a funcionar no seu pior em contexto de pandemia. Ou seja, temos uma situação em que já não sei quantos milhares de pessoas morreram no mundo. Em Portugal havia há pouco, são para lá de 16 mil mortos, se consulta bem os dados ainda esta tarde. E, perante uma situação desta natureza, nós temos capacidade instalada para resolver o problema rapidamente, temos capacidade tecnológica, temos capacidade industrial, temos capacidade de distribuição, mas não o estamos a fazer porque os detentores dos meios de produção, mais uma vez, estão a fazer contas a quanto é que podem, ou quanto é que não podem ganhar, consoante os ritmos e consoante as negociações que façam dessa produção e distribuição. E os governos, enfim, falou-se bastante aqui da União Europeia, vão fazendo contratos sobre os quais nós sabemos praticamente nada. Os contratos são publicados, ainda outro dia circulava um vídeo na internet de uma eurodeputada que falava sobre isso, contratos que circulam com uma extensa parte que está coberta, está arriscada por cima, porque são as cláusulas confidenciais dos contratos, que são exatamente aquilo que nos interessaria saber, é quanto é que vamos pagar por vacina, durante quanto tempo vamos pagar estas vacinas, que condições é que foram impostas para que se distribua rápido e se produza rápido. Nós não sabemos nada disso e também não vamos saber. Porquê? Porque os responsáveis políticos aceitaram contratualizar a produção e distribuição de vacinas nos termos que interessam à majoração de lucros das grandes empresas. Uma última nota para falar do Estado português, que teve um primeiro confinamento que correu bem e uma segunda vaga ou terceira vaga de Covid que correu pessimamente no final do ano 2020, início do ano 2021, que precisa precisamente por ter tido esse mau passo na segunda ou terceira vaga de correr atrás do prejuízo e de resolver rapidamente o problema, que é um Estado independente e soberano até à data, tanto quanto sei, portanto poderia estar perfeitamente a comprar vacinas a qualquer país do mundo, as mais baratas e as que chegassem cá mais depressa, e que portanto poderia estar a negociar com a China, e que portanto poderia estar a negociar com a Rússia, ou até mesmo com Cuba, quem sabe, se fosse rentável e útil fazê-lo, mas está a aceitar negociar e comprar vacinas a quem a União Europeia lhe diz que deve comprar, porque é um governo absolutamente ajoelhado dentro da União Europeia. Não é outra coisa. É um governo que, mesmo sabendo que está numa situação muito complicada do ponto de vista do alastramento da epidemia em Portugal, mesmo sabendo que precisa de encontrar uma solução rápida, decide que não vai seguir por um caminho que lhe poderia dar uma solução mais rápida, porque está mais interessado em obedecer à União Europeia do que em encontrar uma solução para os interesses do povo português. Isto é absolutamente inacreditável, isto é absolutamente vergonhoso, mas é o que temos e é o que temos há muitos anos. O Estado português, o Estado burguês que temos cá, é um Estado completamente submetido, que aceita sem pestanejar aquilo que lhe vem das civilizações superiores, aquilo que lhe vem de Bruxelas, aquilo que lhe vem das potências centrais da Europa, mesmo que isso tenha custos, como está a ter, dramáticos para a população portuguesa. E, portanto, esta gente não é solução para nada.
Obrigado, Vilela. Saul, você, antes que a gente possa, então, entrar de fato no debate mais específico de Portugal e da União Europeia, tem nesse aspecto mais macro, na questão da disputa geopolítica, da questão das vacinas, você tem algum comentário para fazer?
Desculpa, estás a perguntar a quem? Não percebi, desculpa, Saul. A mim.
Era para o Saul, mas se a Tatiana quiser fazer algum comentário, fica à vontade.
Não, eu preciso dizer isso, obrigado.
Relativamente a esta transformação do... Transformação, nem chega a ser uma transformação, é a continuação da política como ela, da política e do sistema económico como ele sempre estava nesta situação. Portanto, o desenvolvimento da vacina e das vacinas, neste caso, das diferentes vacinas e a sua distribuição, a logística da distribuição, a burocracia da distribuição, estão simplesmente a seguir a lógica do capitalismo, a lógica da geopolítica como ela existe e toda aquela visão que nós temos dos que muitas vezes é-nos dada pelos filmes catástrofe, sejam filmes de monstros, sejam filmes de invasões extraterrestres ou até literalmente de pandemias, que existem uma série deles, dão-nos sempre uma visão que nestas alturas a humanidade é capaz de se unificar e de abandonar uma série de preceitos, de categorias, em nome de resolver uma situação que é, em princípio, de todos. Não foi isso que aconteceu. As soluções que existem seguem, portanto, lógicas mercantis, lógicas soberanistas e não lógicas de benefício para toda a humanidade. E, aliás, quando perante essas lógicas mercantis, as potências, as duas potências que atualmente têm alguma coisa a dizer sobre os andamentos do imperialismo americano, que são a Rússia e a China, quando elas usam também esta oportunidade, e é péssimo que se possa chamar a isto uma oportunidade, mas geopoliticamente acaba por ser, infelizmente, quando eles usam isso para frutificar as relações que têm com países de quem já são aliados ou até ganhar novos aliados na política internacional, são acusados de estarem a fazer a chamada diplomacia da vacina, seja a China, seja a Rússia, mas quando estes dois países usam a vacina para seu interesse geopolítico e seu interesse diplomático, são acusados disso mesmo, de fazer a diplomacia da vacina. Mas quando a Pfizer vai exigir ao Estado soberano, também tal como Portugal, até ver, é um Estado soberano, da Argentina, que coloque como colateral dos acordos, dos contratos de aquisição dos lotes de vacina, edifícios governamentais e bases militares, quando a Pfizer negocia com países do sul global, na América do Sul principalmente, como se fosse o FMI a negociar um resgate de dívida soberana, e nem ao FMI deveríamos nós tolerar esse tipo de comportamento, quanto mais a uma empresa farmacêutica. Mas a verdade é que o faz. A verdade é que o faz, mas como é simplesmente uma empresa a querer ganhar dinheiro, já não podemos acusá-los de estarem a fazer algum tipo de perfídia, mas já as vacinas de países que sejam de fora do círculo imperial a que estamos habituados já são exatamente alvo dessa caracterização, uma vez que, tal como qualquer pessoa com inteligência política perceberia, não se demonstraram os fracassos técnicos que uma série de pessoas estavam a prever e a desejar. Portanto, tanto a vacina chinesa como a vacina russa, e eu desafio quem esteja a ouvir o episódio a desmenti-lo, não demonstraram nenhum elevado grau de efeitos adversos, nem nenhuma ineficácia inesperada após entrarem em fase 3 ou já mesmo em lançamento emergencial, porque qualquer pessoa com inteligência geopolítica perceberia que nenhum desses países tinha interesse, para o seu prestígio internacional e para o papel que ambos hoje afirmam e tentam ter na política internacional, nenhum deles correria o risco de lançar um produto, que é o que uma vacina acaba por ser, que pudesse manchar a sua reputação diplomática e geopolítica para sempre, ou pelo menos num futuro próximo e distante.
Obrigado, Saul. Próxima pergunta, então, vou voltar com o Vilela. Bom, já falamos um pouco em cima sobre essa questão, mas mais especificamente, obviamente, que ele acha que precisa aprofundar, o que acha sobre o papel da União Europeia, especificamente de Bruxelas, né, que eu sempre falo, falo Bruxelas, mas muito Berlim, enfim, qual que é o papel da União Europeia sobre a questão das vacinas, por favor?
Bom, até a ver, tanto quanto eu tenho conseguido perceber, e a Tatiana será a pessoa indicada para me corrigir se eu disser um disparate muito grande, aquilo que me parece que está a ser feito pela União Europeia é garantir uma espécie de monopólio, não é, da produção e distribuição de vacinas na Europa para empresas ocidentais. Foram criados em relação a sobretudo, por exemplo, à vacina Sputnik V, que a determinada altura até terminou Estados Europeus governados por pessoas inqualificáveis como o Orban, pelo menos eu cheguei a ler a dada altura que até o próprio Orban já estava a admitir comprar Sputnik V porque considerava que a tramitação do processo de aprovação de vacinas e de planificação da distribuição de vacinas pela União Europeia estava a ser tão lenta que ele começou a pensar, eu vou comprar vacinas à Rússia, é mais fácil resolver o problema dos húngaros se eu fizer as coisas assim do que se eu ficar à espera da União Europeia, que visivelmente está a produzir um plano que tem como objetivo não resolver este problema, mas garantir um monopólio da produção e da distribuição para as empresas ocidentais, que por sua vez estão a pensar de que forma é que podem criar um plano que demore o tempo suficiente para que, através de uma usura da distribuição da vacina, eles possam majorar os seus lucros. E com isto eu não estou de nenhuma maneira a defender o Orban, que é uma criatura execrável, relativamente à qual eu não tenho a mais pequena simpatia, mas até ele começou a perceber a determinada altura o jogo que estava a jogar e começou a perceber que provavelmente haveria interesse político para ele internamente em fazer esse tipo de medida. Portanto, aquilo que a União Europeia está a fazer neste momento é literalmente brincar com a nossa vida, não é outra coisa. Para poder garantir negócios milionários, multimilionários, a empresas ocidentais, a farmacêuticas ocidentais, a União Europeia está a criar um plano que vai fazer com que um problema que poderia ser resolvido muito depressa seja resolvido no tempo que interessa à produção e à majoração de lucros das empresas farmacêuticas. Portanto, é esse o papel que a União Europeia está a desempenhar aqui. Isto é uma coisa que vai ter de ficar muito clara e é uma lição histórica que vamos ter de extrair de todo este processo, que é, nós estamos dentro de uma organização que, diante de uma pandemia, isto é uma coisa que tem de ser dita e que tem de ser pensada por todos nós e por todas as organizações que têm, enfim, certeza, mas não muita, sobre o que é que acham da União Europeia e sobre o que é que acham da nossa pertença à União Europeia, da nossa presença na União Europeia, tem de ser pensado com muito cuidado o que é que nós vamos fazer em relação a uma organização que, diante de uma pandemia, a primeira coisa que fez foi não tentar resolver o problema da pandemia, mas foi puxar uma máquina de calcular e perceber como é que a gente transforma esta pandemia numa oportunidade para a Pfizer e para empresas como a Pfizer ganharem muito dinheiro. Isto tem sido absolutamente atroz, isto tem sido uma coisa que me deixa, mesmo a mim que não tenho a mais pequena ilusão no desapego e no desinteresse absoluto pela vida dos trabalhadores que a União Europeia tem, até a mim me choca que possa ter sido possível que alguém pensasse, não, a primeira coisa que vamos fazer aqui é quanto é que vamos ganhar com isto e como é que organizamos as coisas para ganharmos o mais possível. E tem sido isso que tem acontecido nos últimos tempos. Têm-se inventado pretextos atrás de pretextos para que as vacinas que não são da União Europeia sejam o mais tarde possível aceites como vacinas que podem circular e que podem ser compradas e que podem ser utilizadas em território europeu, de maneira que as únicas vacinas que são aprovadas são aquelas que vão dar dinheiro às empresas que provavelmente por esta altura já tiveram a sua conversa de pé de orelha com os responsáveis europeus, garantindo que se eles fizerem os negócios como deve ser, eles no fim do dia vão receber alguma coisa com isso. E eu acho que seria bom nós estarmos atentos quando pessoas que estão hoje na Comissão Europeia, pessoas que estão hoje na Agência Europeia do Medicamento e em instâncias que jandas, seria bom estarmos atentos para ver para onde é que estas pessoas vão quando saírem dos seus cargos, e eu ficaria muito surpreendido se não fossem para qualquer coisa ligada às empresas que estão a beneficiar e a beneficiar muito.
Obrigado, Vilela. Tatiana, foi falada alguma asneira por parte do Vilela, já que ele perguntou?
Todo, de uma maneira geral, concordo com o que o Vilela disse. Não, também não compreendo por que razão, ou melhor, compreende-se por que razão é que a União Europeia é tão ufana a negociar com a Pfizer, com a AstraZeneca, com a Moderna, mas para podermos também ter outras vacinas, como a Sputnik V e mesmo vacinas chinesas, primeiro que decidam fazer a avaliação dos estudos, pronto, está bem, pelo menos para algumas das vacinas chinesas é um facto que não há, os ensaios clínicos não estão ainda publicados, mas isso não se aplica a outras vacinas como a Sputnik V. Isto é evidentemente uma grande negociata, da qual o Vilela explicou muito bem como foi feita e com que objetivo. Eu gostava era de relembrar, porque achei este episódio, acho que este episódio também é muito revelador de como os Estados e os europeístas funcionam. Quando a Comissão Europeia começou com esta série de acordos de compra antecipados, nós vimos os porta-vozes do espírito europeu do costume, e em Portugal e fora de Portugal, vieram logo fãs à praça pública saudar a União Europeia Solidária, salientar que, no caso português, estivéssemos fora da União Europeia, nunca teríamos acesso a vacinas tão cedo, e por aí fora. E pronto, não é? Foi o que se deu. De facto, a lógica que sustentava este argumento poderia ser do mais elementar bom senso, não é? Uma negociação conjunta de 27 países teria tudo para ser mais eficaz do que uma negociação país a país, mas a verdade é que o que a Comissão Europeia fez não foi uma negociação, foi um negócio, ainda por cima um negócio escondido, não é? O Vilela também falou disso. Eles recusam-se a apresentar não só os detalhes das negociações, como a letra dos contratos firmados, aquilo que resolveram lá com o grupo parlamentar da esquerda europeia, não é? O antigo EEC, que agora se chama a esquerda europeia, ou a esquerda na Europa, ou coisa assim, a fazerem pressão para que estes contratos fossem tornados públicos, com este problema das farmacêuticas a não cumprirem nem com prazos de entrega, nem com volumes de entrega. Lá tiveram que mostrar alguma coisa, mas é evidente que só a parte que interessava, as partes que interessava, preços, calendários, assunções de responsabilidade, tudo isso está escondido, está mesmo, tem uns traços pretos em cima, não se pode ler, não é? Portanto, é essencialmente é isso, quer dizer, depois de anos da União Europeia ainda por cima a meter dinheiro nestas empresas, não é? Ao fim de anos a pôr dinheiro nos bolsos destas grandes farmacêuticas, a Comissão Europeia achou por bem pôr-se no bolso delas, portanto, creio que é onde estamos. Também há aqui um outro aspecto, que isto não é necessariamente uma especificidade europeia. É preciso ver que só nos últimos 11 meses e a nível mundial, mais de 93 mil milhões de euros de financiamentos públicos têm sido canalizados para as mãos das grandes multinacionais farmacêuticas, através destes acordos de compra antecipada. Portanto, isto é uma investida, uma vez mais uma investida global, no sentido de dar todo o lucro ao capital e nenhum benefício ao público. Pronto. Finalmente, queria só dizer que, portanto, perante esta, já é um escândalo, não é? Esta tremenda escandaleira que foi este negócio da Comissão, a Comissão Europeia, e creio que vocês depois até poderão elaborar sobre isso, porque lá essas coisas do xadrez geopolítico é uma coisa que para mim é demasiadamente complexa e complicada, mas perante esta tremenda escandaleira, a Comissão resolveu começar a tentar corrigir o tiro, sendo pior a emenda que o soneto, não é? Começou assim logo à cabeça, resolveu mudar as regras de exportação de vacinas para fora do espaço europeu, portanto, vacinas que sejam produzidas aqui já não deverão sair tão facilmente, e ontem tivemos a notícia de que a Itália bloqueou um navio com carregamento de vacinas que tinha como destino a Austrália. Portanto, vamos começar, se começamos a ver episódios, e a Comissão Europeia calada, não é? Se começamos a ver episódios destes a acontecer, e se calhar com países menos próximos, como seja a Austrália, isto pode, pronto, pode ser interessante no pior sentido, não é? Se seguir, portanto, na minha opinião, E não só isto está tudo a correr muito mal, como tem tudo para correr muito pior. Eu não estou nada, apesar de termos, podermos ter vacinas, é evidentemente uma boa notícia. Isto eu não estou a ver um panorama assim muito risonho daqui para a frente. Por último, queria só dizer que estes nacionalismos das vacinas de que se fala, para além de serem estúpidos, porque são nacionalismos, são é de uma falta de visão completa, porque não adianta muito, por exemplo, termos o norte global todo cheio de vacinas e todo vacinado, com a pandemia a correr loucamente noutras áreas do globo, não é? E nós, o que estamos a ver é o aparecimento de novas variantes, que vão continuar a surgir. Se a pandemia não for combatida o mais rápido possível e da forma mais abrangente possível, o risco de aparecerem eventualmente variantes resistentes às vacinas até agora desenvolvidas é um risco real. E isto, evidentemente, põe em causa todo o combate, todo o investimento, não é, que está a ser feito à pandemia. Ou seja, isto só tem, este combate é um combate que só tem lógica numa perspectiva internacionalista, não é? Nacionalismos ou regionalismos, neste caso em concreto, como nos outros, mas neste muito em concreto, não vejo que possam resultar. Pronto, era só isto.
Obrigado, Tatiana. Bom, a gente já falou então de uma forma mais geral, já falamos da parte mais técnica das vacinas, falamos do papel da União Europeia. Vamos falar então agora especificamente de Portugal. Havia um calendário de vacinação quando as vacinas chegaram, e esse calendário já foi adiantado, né? Aquilo que estava programado já houve um atraso, e parece que a coisa agora já não tem muita previsão, a gente já não sabe muito bem para onde a gente vai, como é que a coisa está correndo, como é que estão sendo feitas as vacinações, a que ritmo, a que quantidade, enfim, além de não ter muita transparência, a gente já não tem aquela esperança, aquela fé, aquela confiança, né, para usar um termo mais materialista, de que a gente vai receber.
E que o país vai ter a maior parte da sua população vacinada no futuro próximo, que é muito complicado, já que a gente está no momento de lockdown, e, enfim, além das pessoas que nós fazemos de vida, enfim, não é o foco do nosso debate aqui nessa conversa, mas há impactos na economia, ninguém aqui está, acho, pelo menos,
nem com os pequenos burgueses, mas, enfim, a classe trabalhadora, quando não consegue, muitas vezes acaba correndo o risco de perder emprego, de perder seu sustento e passar por desemprego, enfim, situações muito complicadas. Se a vacinação estivesse correndo de uma forma mais ágil, mais confiável, a gente conseguiria ter uma confiança de que as coisas pudessem se retomar e o impacto econômico da pandemia, já que a gente sabe que o Estado, não dá nem para falar de governo, mas que o Estado português está sempre mais preocupado em socorrer a banca do que garantir a sobrevivência da classe trabalhadora, é um fato. Então eu vou perguntar agora para o Saul como é que ele enxerga e como que ele acha que a influência, então, desse aspecto geopolítico, e por que o governo português não pode ir atrás, então, de comprar vacinas que não estejam dentro desse âmbito do que a União Europeia impõe. Por favor, Saul.
A situação do governo português, do Estado português, em relação tanto à vacina do Covid-19 como em relação a praticamente qualquer outro medicamento, é atualmente de uma subalternização, basicamente, dos seus mecanismos de regulamentação. Portanto, o Infarmed parece só poder agir em, portanto, subalternizado às validações da Agência Europeia do Medicamento. Neste âmbito, e pelo menos para a Covid-19, parece que aqui a União Europeia age efetivamente como se a totalidade da União Europeia fosse um Estado soberano e Portugal fosse uma região periférica, uma espécie de Porto Rico de uns Estados Unidos da Europa, que não tem a possibilidade, portanto, de neste caso, ter decisões regulamentórias próprias. Portanto, e aí, é assim que este processo é efetivado. Agora, o porquê de, para toda uma série de outras coisas, foi possível ativar toda a espécie de exceções, portanto, ao chegarmos ao estado de emergência no ano passado, o estado de emergência é exatamente isso, é um estado de exceção, e até é assim que se define muitas vezes uma classe dominante. Portanto, a classe dominante num determinado estado é aquela que tem a possibilidade de determinar um estado de exceção. Mas este estado de exceção, e aqui também se percebe então a questão da classe dominante, afeta determinadas coisas, mas outras não. Portanto, é possível fazer limitações que podem ou não ter justificação, como o Lucas disse, há discussões aqui que não são o âmbito deste episódio. Portanto, as limitações às liberdades individuais num estado de exceção podem ou não ser justificadas, e têm toda uma série de jurisprudência e de discussão política que pode ser feita, quais é que devem ser de facto admitidas e quais é que são efetivamente o Estado burguês a aproveitar uma situação de emergência para portanto assambarcar mais da vida dos trabalhadores. Portanto, isso é uma discussão legítima. A questão é que todas essas limitações foram feitas, muitas delas que se possam considerar legítimas, mas limitações à capacidade das farmacêuticas de fazer lucro são completamente impensáveis neste contexto. Limitações ou reconfigurações do arranjo geopolítico em termos de agências de regulamentação que permitissem mais facilmente a Portugal validar a regulamentação de outros países, nomeadamente a China, a Rússia ou Cuba, para poder ter então as vacinas fazer a aquisição dessas vacinas, também não foram sequer pensadas. Portanto, toda uma série de coisas que afetou muita gente, legitimamente afetou muita gente, foram repensadas, foram limitadas, foram paradas para que se pudesse exatamente reduzir o contágio e ter um Serviço Nacional de Saúde que não entrasse em colapso. Todas essas coisas tiveram que ser repensadas, mas estas não. Portanto, estamos aqui a ver que quando nestas e noutras situações de emergência há categorias em que o Estado burguês tem a capacidade ou a vontade de mexer, de limitar, de alterar, e outras que não. E aquelas que não são aquelas exatamente que afetam o bottom line, o lucro básico das farmacêuticas e também, portanto, a preservação de uma certa homogeneidade política dentro da União Europeia, neste caso, e do Bloco Ocidental em geral. Agora, as consequências que isso poderá ter. Portanto, Portugal, dentro do contexto da União Europeia, porque não é fora desse contexto que isto acontece, portanto, mais uma vez, entramos na discussão política do mas foi a União Europeia que mandou, ou mas foi a Agência Europeia do Medicamento que não autorizou. Entramos neste jogo para se poder despolitizar algo que é extremamente político, porque desde que estamos na União Europeia, que há sempre um nível de política que se despolitiza, que é tudo aquilo que seja decidido pela União Europeia. Portanto, praticamente todos os governos têm têm essa, esse cop-out, essa possibilidade de, estranhamente, sempre que isso beneficia, e é quase sempre, porque a União Europeia é uma instituição burguesa, sempre que isso beneficia a burguesia, tanto a burguesia internacional como até a parte da burguesia portuguesa que se beneficia da União Europeia, sempre que isso acontece, portanto, toda a decisão é justificada na base de mas a União Europeia. Portanto, tudo, e se formos a analisar a história política de Portugal desde o processo de adesão à União Europeia, não até desde a adesão, mas desde o processo, desde o início do processo da adesão até agora, as vacinas para o Covid-19 são apenas mais um episódio em que um assunto eminentemente político é despolitizado a partir de mas a União Europeia decidiu, mas a União Europeia disse que não se podia.
Obrigado, Saul. Bom, o episódio está muito interessante e é muito importante porque é uma situação que diz respeito à nossa sobrevivência diretamente e a gente é uma situação onde a gente vê novamente os interesses da burguesia e do imperialismo falando mais alto contra, em oposição à vida e à saúde das pessoas. O episódio, então, ele já se estendeu bastante no tempo, apesar de que o tema merecia toda a atenção e todo o tempo do mundo para debate, reflexão, para que pudesse haver uma ação nesse sentido. A gente aqui no Comboio Suburbano, sempre na intenção de esclarecer e dar munição para a luta da classe trabalhadora organizada. De qualquer forma, então, a gente tem que encaminhar para o encerramento. Vamos, então, pedir, então, para os nossos participantes darem, então, as considerações finais e, caso tenham alguma dica cultural, tendo relação com o tema ou não. Tatiana, então, nossa convidada especial, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos. Então, por favor, as suas considerações finais e, caso tenha para nós, uma dica cultural, por favor.
Considerações finais. Foi um pouco aquilo que já fui dizendo, quer dizer, o atual estado de coisas é expectável, não é? Na ordem global em que vivemos, é uma vez mais uma evidência de como o sistema capitalista não serve as pessoas, não serve os trabalhadores, no limite não serve a vida. Gostaria que desta pandemia se conseguisse retirar uma alternativa, reforçar uma alternativa ao atual estado de coisas, mas sinceramente creio que conseguimos perceber onde estão os problemas, conseguimos identificá-los e torná-los públicos e visíveis e óbvios, como se não fossem já, mas creio que continuamos sem um programa efetivo de mudança, e isso é a tristeza da minha vida. Creio que não tenho assim muito mais a acrescentar, quer dizer, penso que esta questão das vacinas, quer dizer, se quiser ser otimista e se calhar um pouco ingênua, esta questão das vacinas poderia ser um pauzinho na engrenagem que bloqueasse esta União Europeia e que levasse a que desaparecesse ou se tornasse uma coisa completamente diferente, mas nós já vimos, já passámos por maus momentos, alguns deles até bem recentes, e chegámos ao fim do dia e nada mudou, e o que mudou, mudou para pior. Se calhar esta perspectiva mais pessimista também já é o confinamento, quase um ano de confinamento em cima, apesar, mas pronto, é como pelo menos hoje eu consigo ver as coisas. Finalmente, não tenho nenhuma proposta cultural, sinceramente esqueci-me desse aspecto, não me dediquei a procurar e assim de repente também não me vem nada à cabeça. Por último, olha, agradecer o vosso convite, espero ter estado à altura do do comboio e dos anteriores convidados e convidadas. E pela minha parte é tudo. Obrigada.
Nós que agradecemos, Tatiana. Foi uma participação valiosíssima. Muito obrigado mesmo pela contribuição. Vilela, por favor, então, considerações finais e dica cultural.
Bom, eu primeiro agradecer também à Tatiana ter aceito o nosso convite em meu nome. E eu queria só recuperar uma coisa que eu disse há pouco sobre o Orban e sobre a forma como o Orban estava a tentar importar vacinas de Sputnik V. Isso lembra-me sempre, uma vez um debate em que eu participei, que foi a propósito da questão na altura das dívidas soberanas, onde se falava da questão da Islândia e de como, na mesma altura em que Portugal, a Grécia, a Irlanda, o Estado Espanhol estavam a ser submetidos a medidas duríssimas por parte da União Europeia por causa das suas dívidas soberanas, a Islândia estava a ter uma posição de força em relação aos seus credores e a determinar que pagava a dívida soberana em condições que fossem mais vantajosas. Não a repudiou, mas conseguiu impor condições consideravelmente mais vantajosas do que as dos países que eu citei há pouco, os tais PIGs da União Europeia, Portugal, Irlanda, Grécia e Estado Espanhol. Isto para dizer, isto porquê? Para dizer que a Hungria atual dispensa apresentações, não é nada que se assemelhe a um país socialista, a Islândia também não é nada que se assemelhe a um país socialista, mas foram países onde governos burgueses quiseram, e esta palavra é fundamental, resolver um problema de uma forma que fosse minimamente aceitável para as suas populações. Houve algum interesse em resolver o problema de uma forma que não fosse tão grave como deixar a coisa rolar por si própria. Uma coisa que nós temos em Portugal, que é uma coisa absolutamente asquerosa, é um Estado burguês e uma burguesia, que aceita, como se nada fosse, a situação de, mesmo num contexto de pandemia, mesmo num contexto de risco de vida para milhões de pessoas, deixar a bola rolar como se nada fosse. Eu vou citar um caso que aconteceu, e juro que não há um mínimo clubismo nisto. O Luís Filipe Vieira, e falo dele não como presidente do Benfica, mas como burguês português, aqui atrasado foi entrevistado por causa das eleições para o Benfica, e perguntaram-lhe porque é que determinados jogadores eram vendidos, mal jogavam bem dois ou três jogos, em vez de serem conservados no clube um ano ou dois, para renderem, para o clube ganhar taças, etc. E ele responde, e cito, mas isto não é a Alemanha. Ou seja, na cabeça daquele homem, de um burguês português, e ele é representativo da burguesia portuguesa, é da natureza das coisas que as coisas boas da economia estão na Alemanha. Os bons ativos vão para a Alemanha. E aqui ficam as coisas más e vão rendendo um bocadinho de vez em quando. Portanto, há uma posição de viralatismo por parte da burguesia portuguesa, que depois é transposta para o Estado português, que se vê muito bem nesta questão da vacina. Portanto, a burguesia portuguesa é o primeiro e principal problema que o nosso povo enfrenta. E se nós não nos desembaraçamos dela depressa, temos, de facto, problemas graves pela frente. Dicas culturais, faço quase sempre isto, mas volto a fazer. Recomendo que o pessoal participe no nosso grupo de estudos do comboio. Estamos a analisar O Príncipe de Maquiavel. Acho que é interessante para todos.
Muito obrigado, Vilela. Saúl, por favor, considerações finais e dica cultural.
Quanto a considerações finais, acho que o que temos que pensar principalmente é tirar o frame, este contexto em que estamos sempre a legitimar tudo o que é a sujeição de Portugal a imposições, neste caso de regulamentação da União Europeia, e pensar que se para uma série de outras coisas, mesmo que infelizmente não tivéssemos avançado com isso, tivemos constantemente a falar de que tínhamos que sair desse contexto de eterna sujeição às orientações da União Europeia, nem sequer são as leis da União Europeia, são as orientações políticas da União Europeia, também nesta questão da vacinação para o Covid-19 o poderíamos fazer, e sem qualquer sacrifício de rigor científico. Portanto, se houvesse qualquer questão relativamente, por exemplo, ao que se pudesse dizer das agências regulamentares chinesas e russas que validaram as respectivas vacinas, ou cubana neste caso, então que houvessem peritos portugueses que, de forma mutuamente acordada, fossem participar nessa validação, para que, exercendo a sua soberania e bilateralmente, pudesse ser encontrada essa solução para ambas as partes, que permitisse essas vacinas virem para Portugal. Isto também dizendo o mesmo em relação à vacina brasileira, à vacina sino-brasileira do Instituto Butantan, perguntar porque é que Portugal não foi visto nem achado nessa questão. É uma questão que fica para a nossa audiência, porque é que Portugal, que tantas vezes fala de um espaço lusófono, de uma lusofonia, e falar de lusofonia muitas vezes é reciclar o lusotropicalismo, neste caso até não seria fazer ciência, e ao que parece a lusofonia só serve para basicamente rebater discussões legítimas que se façam sobre o racismo com máscaras de irmandade entre povos que muitas vezes não existem ou que estão completamente hierarquizadas, mas não serve, a lusofonia para isso serve, mas não serve para Portugal participar no desenvolvimento de uma vacina que o Instituto Brasileiro conseguiu desenvolver. Dica cultural, aconselho uma visualização crítica do filme Contagion, e aqui fazendo um pouco de autopromoção, até o episódio do outro podcast que em que participo, o Perigo Vermelho, em que fazemos a abordagem sobre esse filme, uma abordagem mais ou menos crítica, para percebermos o quanto, neste caso, o complexo industrial cultural americano já sabia mais ou menos, ou já tem este contexto de como é que para eles se resolve, o que é que para eles é resolver uma pandemia, o que é que para eles é uma pandemia, o que é que para a cultura americana é o princípio, o início e o fim de uma pandemia, e também com algum sentido crítico percebermos esta coisa do primeiro mundismo e do, neste caso, americocentrismo ou eurocentrismo, a forma como tanto as instituições internacionais como os países não-América, não-Ocidente, são tratados nesse tipo de narrativa, que é supostamente sobre um fenómeno que, tanto nessa ficção como na nossa realidade atual, seria global.
Obrigado, Saul. Bom, estamos vivendo numa situação bastante grave, uma situação praticamente inédita para a humanidade, e muitas vezes a gente se pega refletindo que o slogan "fique em casa" ele é muito, muito vazio, porque para muitas pessoas não existe essa opção, né? Então, apenas dizer que devemos evitar exposições desnecessárias, devemos evitar colocar a nossa vida e, sobretudo, a vida de outras pessoas em risco, e nos munir, então, tentar, então, utilizar dessas situações para que possamos entender em que contexto que o país em que a gente vive está inserido, quais são os nossos inimigos, e acho que dá para adiantar, então, novamente, como opinião pessoal, que não basta ter ressalvas e fazer críticas ao projeto europeu, ao projeto da União Europeia. É necessário haver uma crítica de esquerda e uma oposição de esquerda comunista e revolucionária contra o projeto imperialista da União Europeia, que, como a gente aqui referiu e reforçou, coloca então a nossa vida e a nossa saúde em jogo em detrimento da burguesia ligada a esse projeto. Então, muito obrigado a todos os participantes, em especial a Tatiana Moutinho, que esteve conosco enquanto convidada. Agradecer, então, a participação dos nossos ouvintes, aqueles que nos estiverem ouvindo através do YouTube, deixarem o like e partilharem, e, sobretudo, se inscreverem no nosso canal. Estamos, então, reforçando que estamos à disposição em todos os nossos canais de comunicação para conversa, sugestões, críticas, aquilo que preferirem e desejarem. Muito obrigado a todos e até a próxima.